Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Se inscreva no nosso canal, o Jovem Pan Esportes, é o nosso canal no YouTube. Você aumenta todo dia nosso pacotão de amigos. E baixe o aplicativo Panflix, você vai ver que é muito legal. Tem tudo na sua mão, no seu celular, no seu computador. É muito bacana ter você ao nosso lado o tempo todo. Olha, tem um tema aqui que a gente podia abordar, porque o pessoal passou e queria a opinião de vocês. Acho que a gente pode falar um pouquinho. Gente, 73, para quem gosta, né, como nós, né, Flávio, da globalização, da abertura, 73 estrangeiros no Campeonato Brasileiro. 73, é um número importante. 21 argentinos, 15 colombianos e 10 uruguaios. Tem, depois tem, são 13 nacionalidades. 13. Mas eu disse aqui o ranking de.
Tem japonês, tem isso, Costa do Marfim.
Mas tem 21 argentinos, 15 colombianos e 10 uruguaios. O time que tem mais estrangeiros no elenco é o Internacional, tem 9 estrangeiros no elenco. E só tem 18 times, nós temos 20. 18 times têm estrangeiros. Só 2 não têm: Ceará e Bahia. Ceará e Bahia não tem nenhum estrangeiro no elenco. Os outros todos, os 18, têm. Alguns mais, outros menos, mas é essa a história. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Porque é importante. Alguns têm qualidade, outros não têm nem tanto, mas de qualquer maneira, o Brasil traz estrangeiro para valer. 70, é bom a gente falar isso, porque quando se cita Liga dos Campeões, eu não estou falando da qualidade, por favor. Quando se cita Liga dos Campeões, ou então Primeira Divisão da Inglaterra, olha, o Brasil tem 80 brasileiros lá, tem 50 brasileiros lá. Então eu só queria lembrar que o Brasil, seu principal campeonato, tem 73 estrangeiros. É sinal que não brotam mais talentos. Ou é sinal que estão observando melhor e indo buscar, teoricamente, jogadores que possam resolver problemas aqui no Brasil? Fala, Flávio.
No meu entender é o seguinte, o Brasil hoje ele é um formador de jogadores, ele forma para vender. Os jogadores de base, os grandes jogadores, eles não são forjados para ficar aqui, os de qualidade. Eles são feitos para ser negociados. Tanto é que a torcida do São Paulo está fazendo contagem regressiva, né? Faltam 3 gols para o Brenner e para o Ajax. Tem um número certo lá e tal. Então, os bons jogadores, jogadores de um bom nível, eles são exportados, naturalmente. O que acontece? Fica um vazio, e aí você, como o Brasil tem uma condição econômica melhor do que o resto da América, ele pega os jogadores que não conseguiram ser negociados para a Europa também. Segunda, terceira linha de lá, e aí com segunda linha daqui também sai, mas vai, terceira linha daqui, mais os caras de segunda, terceira linha lá, o Brasil tem mais condição, e aí começa a faltar jogadores específicos, tipo assim, um driblador, os caras querem, todo mundo quer um driblador, até pela necessidade de jogo, quando você joga muito fechado, você precisa de cara de lado de campo e tal. Então o Santos fez o quê? Foi buscar o Soteldo, por exemplo, né? Por quê? Porque o Santos tinha o Rodrigo, mas ele teve que negociar o Rodrigo, né? E por aí vai, São Paulo teve que negociar o David Neres, negociou o Anthony. Então você precisa trazer esses caras, você traz a segunda linha de lá e até funciona bem aqui. É verdade que o negócio que o Santos fez com o Soteldo, eu lamento profundamente não ter feito né? Não pagou um centavo, recebeu uma grana de volta e ainda vai ter uma participação na negociação. Então é isso, a primeira linha dos jogadores do Brasil durou muito pouco, alguns nem jogam aqui, nem estreiam aqui, já vão embora rápido, porque as observações começam em seleções sub-17, sub-15, então os melhores vão embora. A segunda linha vai embora e aí fica a terceira linha, aí fica faltando gente, aí eles vão buscar a segunda, terceira linha de lá do continente, porque tem mais dinheiro. E aí a gente consegue ter um número de jogadores muito grande daqui da região, porque tem mais dinheiro, né? Dá para bancar melhor isso aí.
E o Nilson?
O Brasil paga melhor que os outros, né? Paga melhor que a Argentina, paga melhor muito que a Colômbia, melhor. Paga melhor que o Equador, paga melhor que qualquer país da América, qualquer lugar da América. Então, e tem um aspecto outro que eu vejo como importante. É uma grande vitrine o futebol brasileiro. É uma vitrine. O futebol brasileiro é vitrine. O Soteldo que o Flávio citou, é muito melhor o Soteldo jogar aqui no Brasil do que jogar na Venezuela. Claro que é. É bem melhor para o Soteldo jogar no futebol do Brasil do que jogar no futebol venezuelano. Então, tem o aspecto de ser uma vitrine para aqueles que eventualmente sonham um dia num clube.
Europa.
Num clube europeu. Então, é isso aí. E é uma verdade, é uma pena, né? Porque não dá para competir. É uma coisa que os caras criticam. Ah, porque o moleque já vai embora. Mas não tem como competir. É 6,5, 7 por 1, né? Tá quase 7 euros, não é isso?
Por aí.
É isso, né?
Fácil, veja
é 6, 7 por 1.
6,49.
Então, como é quase 7 por 1? Não tem como. O Brenner, por exemplo, recebe uma proposta amanhã. Como é que o garoto vai falar, não, eu vou ficar mais um tempo aqui no
São Paulo? Nem que o clube queira, que não é o não caso, dá. O garoto quer ir embora.
Não tem
o
jeito.
Dele quer ir embora.
Mas o clube nunca quer
que fique. Não tem competição.
Não, o clube não faz questão que fique, mas a família do cara
é a mesma coisa, embora. É mesmo que vá pra jogar lá, vou jogar num time de segunda linha na Espanha, o cara vai.
Por isso, o Giovanni foi pro time da segunda divisão da China.
É.
Só que é o seguinte, ele resolveu a vida dele. Ele não jogou mais, mas o contrato dele é tão espetacular que acabou.
Eu estava assistindo o jogo do Cagliari, se eu não me engano, Juventus e Cagliari. Eu vi um jogador no time italiano que eu não conhecia no futebol brasileiro.
Acho que é João Pedro, né?
Isso, João Pedro.
Esse moleque tá fazendo gol pra caramba.
Mas
lá.
De onde é o tal do João Pedro?
Ah, ele foi muito jovem, aí jogou por lá.
Mas é isso que eu tô dizendo. Você começa a assistir os jogos do campeonato italiano, você fala, mas quem é esse cara?
É.
Então, o cara nem passa mais no futebol
brasileiro. Seleção brasileira.
Ele é.
A seleção brasileira, é o Alan,
o Douglas
Luiz.
Pois é, o cara nem passa mais no futebol do Brasil, já tá na Europa. Então não dá. E os caras aqui, tá certo, tem que trazer mesmo. Soteldo, que é um jogador de qualidade, e outros jogadores que estão aqui de qualidade pro futebol brasileiro, para tentar melhorar também a qualidade em relação àqueles que ficaram. Né? Aí você tem os que ficaram aqui e mais os bons que vêm da América para fazer um bom campeonato.
E o Vamp, como é que você vê essa situação? O que você acha?
E isso aqueles que não emplacaram na Europa retornam, né?
Você vê que isso tudo vem depois da Lei Pelé, né? Jogadores de base, você assina um contrato, você fica com o contrato de formação, mas quando ele assina o primeiro contrato, ele pode ir embora. E aí, como o Flávio falou, vai embora com 17, 18 anos, convocado. Seleção de base, principalmente agora no Brasil, tem Campeonato Brasileiro Sub-17.
É.
Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20.
Tá todo mundo de olho.
Todo mundo de olho.
Lógico.
E aí você vai pegar o quê? No mercado mais barato. Olha quantos jogadores venezuelanos jogam no Brasil.
Porque é o mesmo processo do
sabe,
o
Deus falou, o senhor
acabou de falar dois times
do Brasil.
Na Argentina que é 10 por 1.
Isso aí o senhor falou primeira divisão, que se pegar a segunda divisão.
É, eu tô falando primeira divisão.
Tem mais também. Tem mais, é pelo valor, pelo custo. O euro caro, dólar caro. A economia dos outros países, por exemplo, pode até a economia do Chile ser melhor do que a do Brasil. Mas em termos financeiros para pagar jogador, não.
Não.
Futebol, né, o Brasil paga muito. Você pega qualquer jogador hoje.
Isso
você...
vale para técnico.
Qualquer
também.
No Brasil é 300 quilos de alcatra, 400 quilos.
Claro. É.
Todo mundo sonhava em ter seu primeiro 1 milhão.
Pergunta aqui, se o São Paulo de futebol, quer você tem treinar um lá no Chile. Ele ganha mais daqui.
Ele só sai daqui pra Europa.
Ele ganha, pois é, mas ganha mais aqui. Ganha mais do que
qualquer
time na Argentina.
O Ramon Dias chegou pro Botafogo, tá doente, não assumiu ainda, tá o filho dele. E ele pegou o time na zona de rebaixamento. Deve ter metido um contrato, que qualquer outro cara fala assim, peraí, cheguei, o time tá na zona de rebaixamento, eu vou querer ir embora. Ele não deve ter metido um contrato de 2 anos, vai ter que pagar depois.
O Ricardo Pinto vem por 3-4 meses. Deve estar ganhando uma bela grana e recebeu
se
na frente.
Se não pagar,
recebeu na
bota
frente.
Um advogado aqui, claro.
Ó, você falou de Lei Pelé.
Bom, muita não gente... é todo mundo que faz contrato bem, digamos assim, cercado.
Acho que os caras de fora estão fazendo, sim.
Tudo bem, mas não é todo mundo.
Não, né? Tem hora que você faz, o cara faz de acordo pela oportunidade.
É isso,
né?
Aí.
O Mancini, eu falei com ele, com o Fábio Melo, ele falou, eu tinha uma oportunidade legal, a gente já trabalha sem multa, ele veio para ganhar, obviamente, muito mais do que no Atlético Goianiense, por uma vitrine muito maior, mas sem multa. Sem multa. Ele pode sair a qualquer hora e o Fernando Diniz, CLT, são oportunidades, né? Agora, o Vamp falou da Lei Pelé, que é uma coisa abençoada. Tem gente que fala mal, ela é abençoada. Eu entrevistei outro aqui, o André Cruz. O André Cruz, ele já parou de jogar há quanto tempo, Vamp? Uns 5, 6 anos.
É, muito tempo.
Pois é. Ele foi receber outro dia, ainda tiveram que prender o gerente do banco, que não tinha nada com a história, os 15% da venda dele da Ponte Preta para a Europa.
Olha isso! Os caras não davam nem o dinheiro dos 15%.
Isso já faz 115 anos.
Pois é! E ele fala assim: ainda coitado do gerente, prenderam o gerente no banco. Coitado do gerente. Olha que absurdo, Vanderlei. Os caras. A gente sabe de muitos casos. Nossa. Como não tem como comprovar, a gente não. Mas tem muito caso que os caras roubavam os 15% do atleta. Ora, você só vai embora se você assinar a quitação aqui. O cara ficava com a grana pro cara ir embora jogar. Ou seja, era uma sacanagem, era uma escravidão do jogador. Então foi ótimo que liberou mesmo. Pode ter que fazer algum ajuste. Uma outra coisa, pode ser, mas tá perfeito, porque os jogadores eram roubados pelos clubes.
E ainda em cima desse negócio de desorganização, ou pelo menos de falta de controle, ou falta de estender o trabalho de um treinador, ontem nós conversamos aqui com o Matheus Galdino, que é o professor
espetacular
brasileiro que vive na Alemanha, e ele é um dos pesquisadores da Universidade do Esporte da Alemanha, que tem sede em Colônia. Ao vivo ele participou do Seleção Jovem Pan, num trabalho que eles fizeram lá de 15 anos, até 2019, de 15 anos, de mudanças de treinadores. O Brasil é disparado, aquele que mais troca treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro, disparado. Em segundo lugar vem a Argentina, mas o Brasil é três vezes mais.
Ou seja, três vezes menos tempo para o cara trabalhar.
Menos tempo. E aí, tempo médio. Pouquinho mais, pouquinho menos. Médio. 65 dias.
E quatro derrotas dificilmente escapa de cair.
Quatro derrotas. E quanto é que eles consideram que um time pode começar a sentir, como eu brinco aqui, o dedo do treinador? Né? Quando é que o time pode sentir? Já tem o dedo aí do professor. Na avaliação, isso é científico. Um trabalho profundo que eles fizeram lá. 7 jogos. Com 7 jogos, já há uma. No trabalho que eles fizeram, já há a sensação de que o time começa a ter a cara do treinador. Claro que existem situações excepcionais. Chega hoje, o time começa a jogar amanhã. Mas aí tem cheiro de arroz queimado, como diria o Israel, estranho.
Aí é muito estranho. Aí é muito Palmeiras e Curitiba.
Palmeiras e Curitiba. É. Mas o trabalho científico é de que 7 jogos. 7 jogos são 2 meses, tá certo?
A grosso modo, sim.
4 jogos por mês. É, mais ou menos, né? Então, 2 meses. Ou menos de 2 meses. Que é um tempo razoável. Mas é um negócio impressionante isso. Por isso que eu digo que tem que ter um contrato bem cercado.
Claro.
Senão... Um abraço.
O Domi ganhou 19 milhões. Ele fizeram essa palhaçada com ele, 19 milhões. Essa universidade foi onde surgiu o trabalho do futebol total, Rinus Michels e Steven Kovac.
É isso aí.
Lá no final dos anos 60, que gerou o futebol total, que gerou o que nós temos hoje. Né?
Quanto é que ele levou pra casa? 19 milhões.
De reais. Olha que maravilha.
São os caras sortudos.
E sabe o que é pior? Quem vai pagar é o Flamengo, não é o dirigente que fez isso.
É isso aí.
É uma bom, né? Assim, né?
É isso aí.
Ah, 19 milhas.
Então, não sai do bolso.
Pensou 3 meses no Rio, sossegadinho. Leva 19 milhões.
Será que arrumou uma coisa que arrumou Jesus lá? Não.
Com 19 ainda... milhões, arruma qualquer coisa. Você sabe disso.
Eu ainda estou sonhando com aquilo que a Comebol apresentou a semana passada. Vamos para o intervalo, mas só para fechar. Ela resgatou 300 milhões. Foi o que ela conseguiu encontrar. Que eu acho que tem mais por aí, né? 300 milhões das contas do Nicolas Lioz, falecido.
Não, seu Nicolas.
E do Eduardo De Luca, falecido.
Sério? Não fala isso.
Quer dizer, ex-dirigentes da Comebol.
Pelo amor de Deus.
Ela resgatou lá na Suíça, contas secretas na Suíça, 300 milhões de reais.
Não,
gente.
Não é meu.
Não foram do Avelange,
nada.
Esses foram do Julio Grondona, não chegaram ainda?
Você imagina o que tem.
Vai ter muito lá.
O que tem por aí, cara.
Teve um contato com o seu Nicolas, entendeu? Extraterrestre. E ele falou: não. Este não é meu. Não tenho nada a ver com isso.
Não. Incrível. Assistam El Presidente no Prime, que vocês vão entender um pouquinho do que é isso.
E olha, este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você, só para fechar o assunto. E a FIFA também suspendeu por 5 anos o Hamad Hamad, presidente da Confederação Africana, que é poderosíssima, hein?
Ela tem 70 votos lá, elege presidentes da FIFA, né? Porque é a Confederação Africana.
Trambique para todo lado.
E a CONCACAF também tem muito Trambique voto e muito Trambique. Todo lado. Mas a maior de todas é a africana. É africano.
É africano.
É, o Avelange, ele, quando ele...
Ele é para
lá.
Ele ia
buscar lá. Ele pegava o Elias Acura e ia lá. E, ó, oh, vamos lá, tchau, okay, vamos cinco por uma anos. De time. Então. Atenção.
Vai definir cinco a anos. Sede de Copa. É. Votos da
é isso mesmo.
Africana definia a sede de Copa então, do Mundo.
O Hamad foi suspenso 5 anos, ele estava já pleiteando, já estava quase reeleito. E a comissão de ética da FIFA meteu 5 anos de suspensão e 10 anos não pode cumprir nenhum compromisso envolvendo o futebol, por corrupção. Então, só para a gente fazer esse
de registro. Ética da FIFA é engraçado.
Ah, né? Não é brincadeira, não. É rigor total.
Comissão de Ética da FIFA é comercial do Bolinha, do Edson Bolinha.
Eu queria saber, rapaz.
O Bolinha, ele era careca e vendia remédio para cabelo não cair. Ele era gordo e vendia remédio para emagrecer e usava as camisas feias e vendia camisa. É uma comissão de ética da FIFA.
Não, eu queria saber o que está fazendo essa comissão de ética investigando os estádios que foram construídos no Catar.
Não, mas isso...
Você já imaginou, rapaz? O que deve ter tido de Trambique.
É, mas aí... Os
estádios no Catar. Deve ter estádio lá, que nem nós vimos lá em Riad. É, com torneira de ouro.
É, mas aí é assim... para 2022, as investigações podem começar no dia 1º de janeiro de 2023. Até lá...
O Jerome tá preso?
Não, ele não tá preso, mas ele tá afastado e tem mil processos
Láter aí. Láter também tá solto, então, né?
Tá, não tem ninguém preso, mas... Eles estão envolvidos lá com a justiça da Suíça. Saíram de cena e todos estão empipinados. A gente sabe que estão empipinados. Mas do futebol saíram e não saíram pela porta da frente, como todo mundo sabe. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras que no último final de semana, você sabe, perdeu para o Goiás. Palmeiras que foi com uma situação atípica, mas outros também já enfrentaram isso no Campeonato Brasileiro. Um pacotão de jogadores machucados e muitos, mas muitos com o teste positivo para Covid. Então, esse é o Palmeiras. E o Palmeiras que agora também está viajando para enfrentar o Delfim, né? No Equador. E é outro que vai ter que desembarcar todo mundo com o PCR, teste PCR, dando negativo. É assim.
Quem chega no Brasil também, né?
Também. É isso. As autoridades.
É uma
norma do continente, eles estão fazendo isso. Tanto é que hoje o Palmeiras fez nova testagem. A gente não sabe ainda, o resultado sempre demora um pouquinho para sair. Nova testagem, para saber se tem gente liberada, nós já sabemos que tem, já falamos isso no Camisa 10, mas, e tem gente, pode ter gente que com Covid ainda, que vai receber o teste, enfim.
Mas só viaja amanhã, né?
É isso aí.
Porque eles queriam viajar hoje e a outra parte no aviãozinho da dona Leila.
Só pode um avião,
só
né?
Só pode um avião, que é o avião oficial.
É o protocolo.
É o protocolo. E
a delegação inteira.
Agora, eu não sei se vai dar tempo de chegar em Manta saindo amanhã, né? Porque, nossa senhora.
Não, vai chegar. Vai chegar. Chega, jogo, e a outra coisa.
Já se troca no avião, já.
Não, e outra coisa nossa que o protocolo diz é que, no máximo, eu sei, no máximo 3 dias. Você chega num dia, se você... O teu projeto, você pode chegar até no dia, se você quiser. Mas no máximo 3 dias. Teoricamente, chega num dia, joga no outro e volta no seguinte. A delegação só pode ficar 3 dias no país. Algumas vão e voltam rapidinho. Mas esse também é um dos itens do protocolo. Mas aí, então, vamos falar do Palmeiras, Flávio. Perdeu pro Goiás... Não teve grande repercussão, o professor Abel Ferreira, todo mundo entendeu as dificuldades que ele teve, e agora tem o Delfim pela frente, pela Libertadores. Fala, Flávio.
O jogo do Goiás era um jogo para empate, né? Acabou saindo um gol lá meio maluco, um baita gol, né? Agora, você falou, né? Já teve quem passou por isso foi o Goiás contra o Palmeiras no jogo de turno, e conseguiu empatar. Lembra? Empatou aqui 1-1 só com um pouquinho de jogador.
Deu 5 pontos do Palmeiras.
Mas tá mostrado o gol do Goiás. Engraçado. Pra quem isso. Tá vendo a imagem também.
É. E o Palmeiras acabou deixando 3 pontos em Goiás, que, lógico, a gente compreende, mas pra classificação do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é um pleiteante a título. 3 pontinhos duros de recuperar. Em Goiás é muito ruim. Goiás tá. Não vou dizer que está rebaixado, porque tem muito time ruim como o Goiás, né? Mas ele é um seríssimo candidato a rebaixamento. 3 pontinhos complicados do Palmeiras buscar com todas as dificuldades que teve. O Delfim, em tese, não deverá colocar grandes obstáculos no Palmeiras. Em tese, a gente viu aqui contra o Santos e tal. É um time organizadinho, mas em tese não deverá criar dificuldades. Mas depende desse jogo, né? Não pode dar nenhum vacilo nesse jogo. Os jogadores vão numa condição bem abaixo do normal, mesmo os liberados, eles não treinaram, eles estavam convalescentes. Então, pode dar algum susto, não acredito. Acho que o Palmeiras classifica, até com alguma dificuldade maior pelo momento, mas deve passar. Ele pegou um bom adversário para se enfrentar.
O Nilson vai falar, eu só queria lembrar que bom pro Palmeiras é que só o Flamengo e o Fluminense ganharam, os outros empataram ou perderam, né? Então, para ele, no que diz respeito à classificação. Flávio, dá uma olhadinha na classificação para você falar já já. Tá, diga, bom. Nilson.
O Vanderlei, torcida do Palmeiras, precisa jogar mais para, como diria Luxemburgo, para bater campeão. Eu não acho que o Palmeiras está jogando futebol que fala, não, está me dando confiança esse time para ganhar uma Libertadores, como diria Mauro Betting, que isso é uma obrigação. Já vi o Mauro hoje já com o seu panfletão lá, Libertadores tem que ser nossa. Já vi. E a torcida do Palmeiras é assim, bota lá o cartaz, Libertadores é nossa, né? A torcida do Palmeiras não quer nem aí com o Campeonato Brasileiro, quer ganhar a Libertadores como se o Palmeiras fosse um grande vencedor de Libertadores da América. E não é. O Palmeiras ganhou uma só e nos pênaltis em 1999. Então, quer dizer, Palmeiras que trate de jogar mais, Palmeiras não fique bravo, tá faltando futebol. É verdade, o futebol do Palmeiras tá assim, ó, não tem nada de
excepcional. Não melhorou com o português?
Ah, esse português é mais milonga que técnico.
Ih, você entende ele bem, que ele fala.
É, eu não acho, é bonito, cheiroso, não sei o quê, mas não
isso
sei.
Ele se... é.
Isso é?
Isso o Mauro já falou, é verdade. Bonito, cheiroso,
é, o cara é bonito, cheiroso, mas eu precisava ver se é técnico mesmo ou é mais milonga. Então, eu gostava do seu Cebola. Seu Cebola, a coisa tava andando. Então, torcedor do Palmeiras, precisa mais regularidade, mais efetividade, o time ser mais constante, jogar mais bola pra ganhar a Libertadores. Libertadores, uma jornada ruim, vai lá que toma uns 2-3 do Delfim, toma 2-0 do Delfim pra reverter em casa, já é um parto. Já é um parto. Então, e o Palmeiras não tá confiável. Eu não sei.
Aliás,
pra falar a verdade, qual é o clube confiável hoje no futebol do Brasil? Nem o Flamengo, né? Que a gente tinha o Flamengo como um patamar diferente. Você não tem o Flamengo como um time confiável hoje no futebol brasileiro, né? Então, o torcedor do Palmeiras que reze pro time acertar um bom jogo, pra pelo menos não perder lá e decidir a coisa em casa pra seguir em frente na Libertadores. Tem obrigação. Como diz Mauro Betting, tem obrigação de conquistar a Libertadores.
É, obrigação eu não sei, mas tem obrigação de passar pelo Delfim,
mas
né?
Mas quem fala é Mauro Betting.
Vanderlei, Delfim. Você vê esses três pontos do Goiás, o Palmeiras tem 34 e um jogo a menos. Se ele tivesse vencido o jogo do Goiás, ele tinha 37.
Um jogo a menos,
ele poderia um jogo a menos. Ou seja, ele estaria na frente, em tese, por pontos perdidos, do Atlético e do Flamengo. Já tem 22.
Talvez atrás só do São Paulo.
Olha como foi precioso com esses pontos podem fazer falta. De qualquer forma, tem 34 pontos, um jogo a menos, pode pular para 37.
Tá vivo, né?
Tá vivo. Mas esse joguinho aí foi bem complicado para a vida do Palmeiras. Agora vamos ver, né? Como é que vai reagir daqui para frente.
O Palmeiras tem dois jogos no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense na sequência e contra o Santos, o clássico Palmeiras e Santos.
E o jogo que falta, professor, é contra o Vasco na estreia.
Contra o Vasco na estreia. Vamp, falando no Palmeiras, quero ver.
Se jogar menos, Flávio, é contra o Vasco.
É contra o Vasco. É aqui ou é em Vasco?
São Januário.
É aqui.
O Palmeiras, professor, Covid, um monte. Né? Ainda assim foi melhor que o Goiás. Um chute lá que ninguém acreditava, foi um golaço que hoje está vivo. Mas a preocupação do torcedor palmeirense é ganhar. Não tem um ano que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro.
Ganhar a Libertadores.
É isso, a Libertadores. Ganhou. Ganhou o Campeonato Nacional de 2018, 2019 foi o Flamengo. 2020 está aberto. Mas Libertadores para ir para o famoso Mundial, que é o sonho. O Mauro Betti fica aqui fora. Queremos o Bi da Libertadores.
Mundial, não, e o Bi Mundial, né? Na verdade, quer dar uma volta olímpica.
É, mas é
porque Libertadores. Porque tem que ter o gostinho de uma volta olímpica, né?
Não, já deu. Esse ano deu do Paulista.
Não, tudo bem. Mas para muita gente, Flávio Prado incluído, não deve nem encostar na galeria de troféus. Não é isso. Já deu uma volta olímpica. Tem Libertadores e tem brasileiro.
Jogadores importantes aqui, ó.
E a Copa do Brasil.
O Luiz Adriano já não pode jogar. Tá lesionado, não vai viajar.
É verdade.
Não vai viajar. Tá voando dentro e fora, agora tá mais fora do campo do que dentro.
Por que tá voando, Bopeto?
Você não sabe o que machucou o doutor. O doutor machuca.
Ah!
É. Ai, muita chapada. Deus. Sabe? Sim. Finalização, treino. Finalização, você começa a bater na bola.
Mas vocês estão.
Tá fora o Luiz Adriano.
Vocês estão gostando do professor Abel Ferreira?
Fala, eu entendo tudo que ele fala.
As entrevistas.
Diferente do Sampaoli, do.
Ah, é, Jesus. Não dá pra. Não é milonga.
Sinceramente, não dá pra saber ainda o que pensa o Abel. A gente vê uma outra coisa. Muito dentro do que falou ontem o
Galdino.
O Galdino. Porque ele pegou e inteligentemente falou, vou seguir o que está fazendo Cebola.
É claro.
E ele meteu a Cebola, ele fez um Abel acebolado.
É.
E aí...
Bacalhau, né? Com Cebola.
Quando ele conseguiu, quando ele ia começar a dar a carinha dele, começou essa onda de Covid enorme aí, ele não conseguiu.
Então,
não
dá para saber qual expulso.
É. Não dá para saber ainda qual é dele. Por enquanto é um Abel acebulado e tava indo bem.
Mas o cara é bonito, é.
Bonito, não, não, sem dúvida. Bonito. O trabalho dele ainda não dá pra gente avaliar nem de longe.
Bonito. Como é o nome do outro lá que era bonito também no Palmeiras? Que o Mauro Beto falou que era mais bonito. Como é que é o.
Ah, o Alberto Valentim.
Alberto Valentim. Ele falou que só perde pro Alberto Valentim de beleza. Entendeu? Agora precisa
ver se. Está desempregado.
Precisa ver se é competente. Ah, vocês viram que o bonitão vai ser pai, o Alisson? O programa de informação lá. Vai ser
quem, quem é a mãe? Você ou o Mauro Beto?
O Mauro Beto. Esse é o Mauro. Eu tenho dois e ele vai ter agora um.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus.
É uma cascata, meu Deus.
A verdade
é que o Palmeiras passa na Libertadores tranquilo.
O professor veio da Grécia.
Passa se não tomar 2-0 do Delfim.
O professor veio da Grécia e claro, é o mundo todo que está enfrentando esse problema da pandemia. É óbvio, né? Mas a Grécia, a terceira semana seguida, um aumento recorde de casos lá na Grécia. O professor Abel Ferreira veio da Grécia e agora aqui no Brasil e ele está vivendo o mesmo drama, claro, com todos os cuidados. A equipe dele tem quase chegar, metade, quase Deus metade. Quiser. Vamos para um rápido intervalo no nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você, já falamos do Palmeiras, vamos falar agora do São Paulo, do professor Fernando Diniz, que falou que ficou decepcionado, frustrado. Afinal, o São Paulo deixou de ganhar 2 pontos dentro de casa. Para quem está sonhando, ou pelo menos já se fala em título, ou briga pelo título, é o que o Flávio falou com relação ao Palmeiras. Não é nada aconselhável perder pontos em casa. Esse São Paulo, que não foi bem, principalmente no primeiro tempo, mas o São Paulo permitiu que o Vasco saísse da capital com um empate. Então, eu começo com você, falando do São Paulo. Diga Nilson César.
Tem informação, né? São jovens que oscilam. O Brenner. O Brenner jogou bolhufas, jogou nada. Então, são jovens que oscilam, né? Treinador também está aí sendo formado como técnico de futebol. Oscilar. E o São Paulo é assim. Não adianta torcedor do São Paulo. Ganhou do Flamengo 2 vezes. Agora nós somos imbatíveis. E isso sempre acontece com o São Paulo, isso. Na última década.
Os jogadores não falaram
isso. Não, na última década é assim, né? Então, vem aqui a galera tricolor aqui na redação falando exatamente isso. Somos imbatíveis, temos o melhor treinador do Brasil, indiscutivelmente nosso time é monstruoso, vamos atropelar todo mundo. Você viu o que aconteceu? Então, em se tratando de técnico em formação e de muitos jogadores ainda em formação, é verdade, não estou brincando, não. Você tem que ter um pé atrás com o São Paulo. E com a instabilidade de décadas que o São Paulo vem mostrando, né? Você tem que ter um pé atrás. Por exemplo, para jogar com o Ceará na quarta-feira, não é esse o jogo? É. Ceará e São Paulo, Campeonato Brasileiro. Não se assuste, torcedor do São Paulo, se tomar uma cacetada lá em Fortaleza. Claro que não tem que se assustar. Pode perder o jogo pro Ceará. Então, eu acabei de falar, o Flamengo, que é o outro patamar, todo mundo fala do futebol do Brasil. Você confia no Flamengo hoje? Eu não confio. Como é que eu vou confiar no São Paulo que não ganha nada há um tempão? Que tem uma... O time começa a ganhar, ele ganha um certo moral, certo? Começa a perder...
Tá bem no campeonato.
Começa a perder, vem uma instabilidade geral. Já vem o nervosismo, a bola fica quente no pé. É isso que acontece com o São Paulo. Então, pra mim, não foi nenhuma surpresa não ter empatado com o Vasco. O Vasco é um bom time, gente. O time do Vasco não é ruim. Tem bons jogadores ali. Talvez não tenha um grande elenco, isso é verdade, mas tem jogadores de qualidade, o Vasco da Gama. E ontem demonstrou isso, tem uma camisa histórica, uma camisa forte, é um clássico, São Paulo e Vasco é um clássico. Então o empate não foi surpresa nenhuma. Eu só repito isso pro torcedor de São Paulo. Não entra nessa onda de que o São Paulo, ó, agora vai, calma.
É, mas tá indo.
Pode, não, pode até bater campeão, tá, como diria Luxemburgo. Pode até bater campeão, mas não tem essa coisa de confiança total, não. Eu não tenho nenhuma confiança no time do São Paulo.
E aí,
não tem,
Flávio? Mesmo.
São Paulo teve um problema que normalmente se tem aqui no Brasil, em todas as equipes, que é o jogar contra retrancas, né? Abrir espaço em sistemas fechados. Quando você tem um clássico, você tem jogos mais abertos, e aí você consegue explorar as deficiências dos outros. Por isso que para o São Paulo é mais tranquilo jogar contra o Flamengo, que sai para o jogo, que tem uma equipe que se expõe mais, do que contra o Vasco, por exemplo. Ele ainda tomou um gol, numa falha, começou com o Igor Gomes, que perdeu a bola lá na frente, depois o Bruno Alves saiu errado e o São Paulo acabou tomando o gol. E aí fez o gol de empate, mas não conseguiu se achar. O Fernando fez umas 4-5 alterações táticas, mexeu com o que pôde mexer, botou jogadores, mexeu na formação, mas não conseguiu chegar. 2 pontos perdidos, deixa 2 pontos preciosos. É. Acho que o Vasco é um time que vai brigar para não cair. E o São Paulo perdeu essa oportunidade, sim, por isso a frustração, né? A palavra dele na entrevista coletiva foi frustrante, foi mesmo. É, mas não fez pra ganhar, não. Jogou, o empate não dá pra dizer que foi injusto. O goleiro do Vasco, bom goleiro, não precisou fazer grandes defesas.
19 anos, hein?
É, mostrou personalidade.
Moleque, é da seleção.
É, tranquilo. Moleque, mas não anos. Precisou fazer grandes defesas. O Brenner não estava numa jornada legal. O Luciano saiu para fazer as jogadas, mas a bola não chegava. Os lados do campo não funcionaram. E aí o Vasco ficou na dele, só se defendendo, e conseguiu um pontinho precioso na luta dele para não cair. No caso do São Paulo, vai ter essa dificuldade sempre. Quando pega time fechado, e não é só o São Paulo, não tem ninguém aqui no Brasil que consiga jogar com... Aliás, no mundo inteiro, né? A gente nota isso. O time, você vê o Manchester City hoje, está com uma dificuldade tremenda. Sem aquele jogador que mete a bola para jogar pelos lados do campo, está encontrando uma enorme dificuldade. É um problema que o São Paulo vai viver, e isso significa dificuldades em jogos menores. Vai ter problemas ainda lá na frente, é uma coisa que ainda precisa melhorar. Esse tipo de jogador é muito difícil no futebol, né? Os que aparecem, eles vão embora logo, né? Era o caso do Antônio, era o caso do David Neres, São Paulo tinha 2.
Estão jogando no Ajax.
Ô, Vanderlei, deixa eu só falar um negocinho aqui. O Flávio citou, eu vou citar outro. Então eu tenho muita preocupação quando a gente começa a encher a bola demais desses caras novos aí. Diego Costa, o zagueiro. O Fernando Diniz, inteligentemente, na minha opinião, já meteu o menino no banquinho, já botou o Léo ontem para jogar, né? O Diego Costa, porque tava falhando, começa a encher a bola demais, e o cara assiste tudo, a informação tá na palma da mão hoje. Então ele vê, fala, olha, que zagueiro fenomenal, fantástico, extraordinário, já achou que era Luiz Pereira. Então, banquinho. O Brenner, posso ir lá, o Patrick de Paula no Palmeiras. Então tem que tomar muito cuidado com esses caras mais novos aí. Quando você fala que o cara é fenomenal, fantástico, não é, não. São jogadores que estão aí, ó.
O Flamengo lá também. Hã?
O Neneca, o goleiro do Flamengo lá. O Hugo. Então esses caras aí a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje a informação chega pros caras assim demais. Eles estão o dia inteiro com o celular na mão. É? Então eles têm informação o tempo todo. Então ele lê lá, fala, ó, zagueiro monstruoso, zagueiro fenomenal. Ele acredita que é. E aí acaba a carreira dele, acaba não evoluindo por acreditar que é. Não é nada ainda. É um jogador ainda em formação. E o São Paulo tem o Brenner, tem o Diego Costa. São jogadores que podem ir para a Europa, jogadores de futuro, mas ainda em formação. Como o Palmeiras tem o menino aí, o Patrick de Paula.
E aí, Vamp, falando do São Paulo.
É, em termos de resultado, foi ruim porque, você olhando o campeonato, o Vasco tem um time tecnicamente fraco mesmo, vendo. Ontem, vendo mesmo com o problema de Covid e tudo, jogadores importantes jogando, o São Paulo era muito superior o jogo de ontem, posse de bola, tudo. Tem equipe que se
defende. O Atlético empatar hoje, o Atlético Goianiense joga contra o Sport lá em Sport, se empatar, o Vasco volta pra zona de rebaixamento.
Então, eu tô falando assim, a nível de competição, o São Paulo poderia botar essa gordura, Flávio, somando mais 3 pontos, tá ali, e com 9, abrir 9 pontos. 9 pontos são 4 rodadas pra você tirar.
É duro,
4...
Do jeito que tá o campeonato?
E agora ele pode abrir 7. É. Foi 2 pontos importantes esse jogo do Vasco ontem.
Foi?
Porque se o São Paulo fazendo os 3 jogos, que não é pra mim, não é difícil ganhar do Botafogo, que perdeu pro Fortaleza ontem em casa, Não é difícil ganhar do Goiás.
E do Ceará.
E não é difícil ganhar do Ceará também, não. Não é difícil ganhar do Ceará.
É, isso antes da bola rolar.
Isso é teórico.
Agora, eu queria que vocês falassem.
Como o Goiás é também, como o Palmeiras, não era difícil.
Eu queria que vocês falassem.
Ele perdeu,
o professor Fernando Diniz ontem disse um negócio que é importante. Ele quis dizer que ele é criticado em alguns momentos porque ele, entre aspas, inventa. Por exemplo, Flávio Prado na lateral direita. Mas Flávio é zagueiro, é meio campista, depois na lateral direita. Então ele disse, com tranquilidade, ele disse o seguinte: olha, eu nunca invento, eu nunca escalo sem ter testado. Ou o cara, num determinado momento, jogou comigo assim, numa outra posição, ou eu treinei esse cara numa outra posição. Então, quando alguém se surpreende que fulano está fora de posição, essa coisa toda, ele já, tudo bem, pode não ser especialista, ele tem a marca de um lugar no campo, mas ele já jogou nisso. Eu treino, eu faço questão de ter um jogador que tenha essa facilidade, que possa me servir em outra posição. Eu achei importante isso. Porque para muita gente, o cara está inventando, tá vendo? Ele tem um cara lá na campanha, ele põe o outro, não sei. Se ele já treinou o cara, se ele viu que o cara pode ser útil e ele quer variar alguma coisa, eu acho legal. O que vocês falam?
Eu acho que ele deveria. O Fernando Diniz é um cara que está evoluindo bastante como técnico de futebol. E isso faz parte do treinador que está evoluindo, a preocupação daquilo que estão falando a respeito do trabalho dele.
Mas ele esclareceu.
Quando ele estiver maduro, sabe quando ele vai estar preocupado?
Não, mas ele quis esclarecer, ele vai estar preocupado é
com aquilo que estão achando ou não achando do trabalho dele.
Mas esclarecer é bom.
Eu sei, mas ele demonstra isso claramente para mim.
Mas se ele puder
tá
esclarecer.
Ele está preocupado com a análise a respeito do trabalho dele. Então, ele não tem que ter essa preocupação. No futuro não vai ter, porque ele está crescendo bastante como técnico de futebol. Será futuramente um belo treinador de futebol. Ele está esclarecendo, o papel dele. É o jeito.
Você pode concordar ou não, mas esclareceu.
Eu só não concordo com essa preocupação dele, que ele fica sempre falando nas entrevistas. Mas... olha, aqueles que criticavam, aqueles que falavam isso.
Teoria da conspiração.
Fernando Diniz, você está evoluindo.
Mas aí, não está. Ele não está no pacote. Você tem
eu
razão.
Sei, mas
moedor,
é isso.
Esse moedor. Isso é cascata.
Mas é o que eu estou observando.
Mas esclarecer. Por que que ele escala? Eu acho bom.
Tudo
que
bem.
Você pode reformular sua opinião.
Mas o que eu acho que ele precisa fazer... Alô, Fernando Diniz. Não se preocupe. Continue evoluindo como treinador do jeito que você está evoluindo. Não tenha dúvida. Vai se tornar um bom treinador de futebol, indiscutivelmente. Agora, o cara está preocupado. Porque vocês falaram isso, falaram aquilo, não sei o quê. Isso é típico do técnico que ainda está em formação.
E aí, Flávio?
Olha, pelo que eu sei, o Fernando Diniz chega lá no CT às 6 da manhã, 6, 7 horas, e sai às 10 da noite. Não me consta que ele fica ouvindo o programa, vendo televisão. Existem os caras que falam, passam pra ele, passam da maneira que querem passar. Isso até pode ser, mas realmente eu não sei que horas ele faria isso, né? Mas enfim, não vejo. E vejo... pelo contrário, vejo os técnicos veteranos aí choramingando. Estão falando que eu sou superado e tal. Vejo mais a velha arada choramingando do que o pessoal mais jovem. Eu nunca vi o Roger Machado falar sobre isso. Nunca vi o Fernando Diniz falar
que eu vi alguma coisa. Já vi o Fernando Diniz várias vezes.
Não, ele fala então.
Várias
ele falou que
chegam coisas.
Que ele fique vendo.
Tá na palma da mão dele.
Não acredito
hoje
que
o mundo
ele,
é muito moderno.
Não acredito que ele perca tempo com isso. Mas enfim, não acredito que ele perca tempo com isso. Mas enfim, tudo bem. Com relação a essa coisa do treino, falei ontem no fim de jogo, e o que eu penso é o seguinte. Existe um futebol que não chegou ainda aqui no Brasil, depois chega. Aqui tudo é muito atrasado, faz parte, né? Deve ser fuso horário.
Nós ganhamos 5.
O futebol não chegou aqui. Não existe mais jogador com uma característica única. Só faz uma coisa. Não existe. Há muito tempo não existe. Desde 2008 com o Guardiola. Jogador, inclusive como o Brasil é vendedor, se ele quiser continuar vendendo jogador, ele vai ter que criar um jogador com múltiplas funções. Senão eles vão ter que aprender lá, tipo o Casimiro, teve que ir pro Porto fazer um estágio para aprender e tal. Então, se quiser vender com mais facilidade, vai ter que dar mais de uma função. Senão não tem jeito. Aqui ainda se fala que o goleiro não pode sair jogando. Vai contar atrasado. Isso não existe nenhum. Não existe um time decente do mundo, que o goleiro não saia jogando. O goleiro hoje. Não existe mais goleiro que só defende. Isso, há 20 então. Ele era um goleiro moderno.
Isso
por,
é
isso, por isso ele era o Rogério Ceni. Por isso ele era o Rogério Ceni. Por isso ele era o Rogério Ceni. Era um cara moderno. É o Marcos não saía jogando, o Cássio não saía jogando, o Vanderlei não saía jogando. Os grandes goleiros do Brasil têm uma enorme dificuldade disso. Não é por culpa deles. É porque eles foram treinados dentro de uma cultura atrasada de que só isso fazia. Esses caras todos. Geniais como eram, só tem craque, só fera. O Dida, jogadores maravilhosos. Se eles tivessem numa. E era um outro momento também, é verdade. Mas esses caras, imagino o que esses caras fariam se eles tivessem sido treinados desde o começo. Hoje, não existe, impossível, em times decentes, aqui dá pra ter. É, goleiro que não sabe, joga com os pés. Já é assim. Goleiro. Por isso que o Hugo erra, mas ele faz isso. Esse menino de outro, tenho certeza que saberia sair jogando. Você vai crescendo, você vai evoluindo. Então, esse tipo de coisa, de múltipla função, não tem jeito. E não é sair jogando por sair jogando. É uma jogada tática, é uma maneira de você tentar tirar o time adversário de lá de trás.
E o São Paulo, meu caro Vamp?
Então, eu falei, o resultado foi ruim em termos de gordura pra frente, né, pela situação do Vasco. Mas, assim, o Diniz na coletiva, ele fala, alguém falou assim pra ele, ó, as mudanças que você faz, como os treinos são fechados, você treina ou não? Ele falou, lógico que eu treino. Você acha que eu boto o Tietchan de lateral no lugar do Juanfran, porque ele nunca jogou?
Já
ele jogou.
Eles fazem muito treino tático.
Faz, ele falou na coletiva ontem. Alguém fez a pergunta, falou, a gente não, como não tem acesso, a gente não sabe se você treina.
Falou, lógico. A pergunta foi correta.
Mas ele respondeu, claro, eu faço os treinos.
Boa pergunta.
Eu faço isso nos treinos. Ele respondeu.
É isso aí.
E o momento do São Paulo é bom. Não vejo por causa desse empate. Eu acho que pra competição, em termos de gordura lá na frente, né? Pra botar 4 rodadas na frente, esse empate pode deixar só com 3.
Quando ele falou uma coisa legal, que foi que deu sorte que todo mundo tropeçou.
Flamengo e Fluminense.
O Flamengo pegou um time bem fraquinho, acabou conseguindo os 3 pontos.
É por isso que eu falo,
e o Fluminense eu não acho que briga pelo título. Mas
teve um resultado importante.
Mas o Atlético perdeu pontos, o Internacional. O Internacional acho que saiu, né? Com a saída do Cudê, o Internacional saiu da briga, né? É. O que vocês pensam? Eu acho que saiu.
Vampi, tem uma comemoração aí do Corinthians pelo resultado, pelas circunstâncias, jogador expulso, o time não está essa coisa maravilhosa. E o professor Mancini disse que sente evolução no time. Garra, aplicação, ele acha que os piores momentos da vida do Corinthians desse campeonato já passaram, embora não tenha conquistado a vitória. Quero ouvi-lo sobre o Corinthians.
Os números do Mancini em relação ao Coelho e ao Thiago Nunes é melhor, aproveitamento no Campeonato Nacional, é melhor. Já completo, o Corinthians completo contra o Grêmio, se saísse no empate já seria
lucro.
Aí você sai com 9, volta pra casa, volta sorrindo. Pegou o Grêmio, que vem subindo em produção. A equipe do Grêmio muito melhor do que a do Corinthians, com 9. E com a possibilidade de quase ter ganho o jogo com o chute lá que,
defesa,
que o Vanderlei fez, né, do Fagner. Quer dizer assim, e ficou no lucro. O que não pode agora é na quarta-feira você vai pegar ali um time que está numa situação de zona de rebaixamento com o Curitiba.
Precisa ganhar do Corinthians.
E se
fora de casa.
Curitiba.
Curitiba precisa ganhar.
Aí o Curitiba vem a ter uma vitória, bota o Corinthians, né? A véspera da eleição, pertinho de zona de rebaixamento.
Pertinho ele já está.
Já está. Tá 2 pontos. Mas com. E você olhar, a posição que o Corinthians está para a zona de Libertadores é 5 pontos.
Também é verdade. Se ganhar, fica perto, para cima.
Se perder, tá. Só que o momento. É tão decisivo. Se toma o nabo do Curitiba, voto da eleição no sábado pode mudar, viu?
Será?
Porque uma zona perto de zona de rebaixamento.
É um time de futebol, né?
Pra situação é ruim.
É um time de futebol.
Pra situação é ruim. Não tem esse negócio que debate, às vezes você. O eleitor fica olhando o debate, aí você dá uma escorregada, cara, vou mudar meu voto porque ele falou aquilo. Pode ser também no futebol.
Futebol
tá
pesa.
Perto na zona de rebaixamento ali. Vamos ver se o outro lado tem coisas melhores, porque esse lado aí pode ser que você vê que um jogo no meio de semana vai influir muito na eleição de final de semana.
Tô achando que
eu acho que o
Coritiba vai meter uma cacetada.
Eu acho que
no
pode ter uma influência que o Nilson, que o Vampeta falou, mas pequena.
É, não é muito.
Eu acho que nesse momento, porque não pode ser um jogo.
Tá muito radical o negócio também, né?
Não pode ser um jogo que vai, claro, alguém pode mudar, não estou generalizando, mas é muito difícil, um jogo, porque não, o Corinthians vem mal faz tempo.
Quer dizer, um jogo.
É,
Um jogo fez com que o Flamengo vai pagar 19 milhões ao Domenech. 19 milhões.
É diferente.
Se não toma aquela goleada do Atlético Mineiro, vai ali um jogo do 2-1 pro Atlético, 1-1, eu acho que o Domenech estaria até agora no Flamengo. Um 4-0, uma goleada, o levou embora com 19 quilos de alcatra no bolso.
É, esse jogo pro Coritiba na quarta-feira.
Então, né? Pra eleição, ó. Ontem tava o candidato à presidência do Corinthians, falou que são 11 mil eleitores que podem votar pra eleição.
Mas, historicamente, votam 3
mil.
3
mil. Eles vão botar busão, vão botar caminhão, vão buscar...
11 mil hábitos a votar.
Vai ser assim, vai ser.
11 mil hábitos Marmitex a votar, que não pago, vai todo mundo.
Marmitex pago, vão levar lá pros
caras pra votar. Você chega na campanha...
Dogão, vai
porque,
ter,
você chega na campanha, Corinthians pede do Coritiba, os caras vão com fácil, dizendo, ó, estamos a um ponto da zona de rebaixamento. Essa diretoria que você quer pra você? Tô falando... Leva, os caras
tem muito tudo. Conselheiro que qualquer hot dog ele muda.
Essa hipótese do Vampeta vai acontecer. Não, Silvio.
Você vai botar lá? Você vai?
Se o cara vai mudar eu o acho voto, que, se
eu
não
acho
vai.
Que pode ter.
Mas que vai tomar uma cacetada no Coritiba, vai.
Mas você vai lá? Não, você vai lá botar um pedacinho?
O quê?
Okay. Dessa vitória do Coritiba?
Não, pode ter uma mudança.
Pelo amor de Deus,
pode ter uma mudança de voto. Eu concordo com você. Mas eu acho que não será em grande número. Eu acho que quem vai votar já está convicto. Ou vota na situação, ou vota na
já lógico. Sabe o que vai receber em troca. A verdade é
nem sei. Alguns também.
É lógico.
Alguns também.
Já sabe o que eu vou levar nele.
Professor, eleição é. O senhor sabe, vocês sabem quando muito na União dos Operários ali na Vila Maria. O senhor já foi muito lá, o Flávio já foi lá. E eu era conselheiro. Fui eleito conselheiro do clube. E aí teve eleição para presidente. E o presidente do conselho falou: ó, nada de apelido. Se alguém for votar no Vampeta, é Marcos André. E tá todo combinado, o conselho todo tá combinado.
Onde que foi isso?
Ó, lá no União dos Operários. Os sócios votam nos conselheiros.
Na Vila Maria.
É, somos eleitos conselheiros e os conselheiros votam no presidente. O presidente do conselho falou assim, ó, nada de apelido. Nada de, ó, quando votar tem que votar no nome. Aí levanta a mão, quem quer ser presidente do clube? Tem que ter 2 mandatos de conselheiro e tal. Aí já tava tudo certo pra gente votar no Eli. O Eli foi ex-atleta do Corinthians.
Certo.
O Eli vai ser o presidente do clube. Só que o apelido dele lá é Lindão.
Ai, meu.
Ó, se botar o apelido dele Lindão, o voto não vale.
É
isso
nulo.
Pra os 21 conselheiros. E ele tem um cunhado, que ele é casado. O cunhado dele que é casado com a irmã da esposa dele. Quem alguém é candidato a presidente? Ele levantou o braço, o Eli. Só ele.
O Lindão.
Então,
o Lindão.
Um Lindão.
Candidato único.
Único. Aí tem lá um. Tem um senhor chamado Kiko que falou: rapaz, ele não ir sozinho?
Vou eu.
Eu vou também. Então vai ser 20 votos a 1, porque somos 21. E na hora da urna.
Todo mundo meteu.
Mundo meteu no Kiko.
Kiko.
O nome dele é. Eu não lembro o nome do Kiko agora, é José. Vamos submeter no José. José. O cunhado dele fez assim: Lindão, já tá ganho mesmo. A eleição tá ganha. Quando abre a urna. Dá 10-10. A maioria traiu o cara. Que era pra ganhar os 20 votos.
Traiu o Lindão.
E o cunhado dele botou o Lindão. Falou: ah, a eleição tá ganha, vou sacanear Lindão. Vai pra urna que conta. É. O Lindão perdeu a eleição, que é o Eli.
Porque por causa do cunhado.
Mesmo sendo traído, se o cunhado bota
o nome
Eli. E a gente perguntou quem?
Aí, o voto do Lindão não
valeu. Aí quando a Neuza, que é a secretária, tá contando, falou, ó, Lindão. Aí o presidente do
conselho.
Do conselho vai. Falou, Lindão não vale, anula.
Aí deu 10-10.
Deu 10-10. Quem foi que botou o Lindão? O cunhado. Perdeu a eleição, ele tá tudo ganho. Tem muito isso, achar que já tá ganho, que não muda. O Lindão perdeu o conselho. Tá fora do clube, virou diretor, sabe de quê? Da santa que tem lá no Operário. Tem uma santinha. O cara ia ser presidente.
Diretor de Peteca.
Virou diretor da santinha. A gente chega lá dia de domingo lá, fazemos nossa. A gente se benza e joga a moeda pra santa lá. Ele tá lá diretor cuidando da capela. O cara quer ser presidente.
E o Kiko é o presidente.
E o Kiko virou presidente. É brincadeira? Ah, eu tô falando, as coisas mudam.
Ô, Flávio, você que é o nosso Lindão aqui.
O Lindão?
É o seguinte. Fala do Corinthians.
Ah, Vanderlei, então, é um jogo com duas. Você pode ler de dois jeitos, né? Resultado do jogo, péssimo pro Corinthians. 1 ponto, continua 2 da zona de rebaixamento, né? Então ele pode cair mais uma posição hoje, caso o Atlético Goianiense vença o jogo lá do Sport. Então, ruim. 2 pontos da zona de rebaixamento. As circunstâncias do jogo fizeram com que esse empate fosse ótimo. Afinal, o Grêmio é melhor. E aí o Corinthians acabou e tá gritando aí, tá chiando, tá louco da vida, dizendo que
é prejudicado pela arbitragem. E disse historicamente. Aí não, historicamente não. Se tirar o historicamente, a gente discute.
Essa pandemia a gente viu a Alemanha tomar de 6. Liverpool tomar de 7.
Ibis ganhar de 7.
O Corinthians tá sendo roubado dentro de Itaquera. Nossa, o mundo tá meio esquisito aí.
Mas então, gente.
Dois expulsos contra o Grêmio.
Só tem que tirar o historicamente. Você pode reclamar, porque tá errado, tá certo, fomos prejudicados. Aí dá pra discutir.
Mas agora, historicamente.
Quando mete o historicamente, aí vou dizer uma coisa pra você. Aí fica ruim.
Então, mas se você for olhar pelo resultado em si, o empate em casa, ok.
Pela circunstância
foi ruim. Mas pela circunstância, contra o Grêmio, com 2 a menos. Eu espero que o Corinthians tenha o que o Mancini estava falando aí no Camisa 10, né? Que mude daqui para frente, a gente dá para conseguir coisas melhores e tal, porque o futebol do Corinthians, eu não sei como é que você conseguiu avaliar se está melhor ou se está pior, porque está mesmo.
Os números do Mancini.
Se tem uma coisa que o Corinthians está sendo coerente, é esse ano.
Ô, Flávio,
olha, uma porcaria do começo ao fim do ano. Time ruim, nossa senhora.
Você pegar os números do Mancini, os jogos dele.
Entendi,
os jogos,
como resultado. Né?
Pontuação, ele está bem melhor.
Nossa, olha. O corintiano, que normalmente é um cara pra cima, que acha que, né, até o fanatismo, o passionalismo do corintiano, você vê aí os caras que entram, você bota o telefone aí, o próprio corintiano tá entrando pra lá, tá feia coisa, o nosso time é muito ruim, nosso time é fraco demais. Então, hoje eu escrevi no meu blog exatamente isso, um time do tamanho, um clube do tamanho como do Corinthians, tem que ter algo bem melhor em 2021. Independente de quem seja o novo presidente do Corinthians aí, tem que ter algo melhor. O clube é muito grande, o tamanho do Corinthians é gigantesco pra gente ficar aqui com o Davó, com todo o respeito ao Davó. Eu tava falando com o Flávio sobre isso. No Guarani pode ir bem, na Ponte Preta, no Sport, em vários clubes, mas não dá pra ser o centroavante do Corinthians titular o Davó. Mesmo o Everaldo, que no Fluminense ia bem, não dá pra ser jogador do Corinthians titular. Então, o Corinthians tem que pensar se manter em 2020, já é lucro, Corinthians mantendo-se em 2020 e fazer algo bem melhor para 2021.
Por exemplo, não contratar 94 jogadores, né?
O Corinthians é muito grande.
18 milhões,
pro time,
né? 18
tão... milhões. 18 milhões por esse mas futebol. Olha, mas o Corinthians muito grande para um time tão pequeno. Isso é sério. Não pode ter um time tão pequeno assim, não.
Tem que ficar com um pé atrás, porque é com o cofre vazio. E com a situação financeira do Corinthians, talvez tenha que resolver os seus problemas com aquilo que tem.
É, mas não dá.
Tomara que
tenha muito fraco.
Agora, Vanderlei, você
o que
sabe
tem vai lutar até os últimos, as últimas rodadas para não cair.
O Vampeta falou uma coisa que ele falou brincando, mas e acho que até com um pouco com ponta de seriedade. Eu acho que seria ótimo se a FIFA proibisse os times brasileiros de contratarem. Porque só ajuda. O Corinthians contratou 94 jogadores e não tem time. Né? O Santos não tem dinheiro, não pode contratar, ele ajeita o time. O São Paulo, como é que o São Paulo deu certo? Agora, esse time tá
rolando. Botou a base.
Uma molecada. Contratava um monte de porcaria. O Leco cansou. Destruiu o cofre
Palmeiras
de São Paulo.
Palmeiras melhorou com os moleques.
Também. Palmeiras. O Leco destruiu os cofres de São Paulo, comprando um monte de jogador de nome que não rendeu coisa nenhuma. Molecada veio e resolveu. Palmeiras
melhorou com os moleques.
O próprio Corinthians, quando conseguiu.
O Grêmio tá jogando com a base toda também. Exatamente. Você viu quantos jogadores de base?
Então seria ótimo se a FIFA baixasse ainda quieto. Ninguém mais no Brasil pode contratar. Porque quando eles contratam, sempre tem coisa esquisita por trás e não resolve normalmente quase nada.
Abração, Flávio. Já
Muito obrigado.
Abraço, Nilson Vampeta. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da PAN. Tem muita coisa para atualizar você. Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo, Vamp.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan.